Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Este é o programa Justiça para Todos e eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição. Hoje eu vou falar de um tema sobre o seu bolso e economia. Vou tratar sobre o Sejusc Endividados. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza Carolina Gabriele Spinardi Pinto. Ela é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc Endividados. Muito boa tarde, seja bem-vinda, magistrada, ao programa.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você de novo.
Muito bom. O Sejusc Endividados é especializado no tratamento de situações de superendividamento, não é mesmo, magistrada?
Exatamente.
Então, para começar a nossa conversa e o nosso ouvinte entender como que ele funciona.
Ok. Bom, o Sejusc Endividados, ele veio, na verdade, para coroar um programa que o tribunal já tem há muito tempo. Então, a gente já tem há mais de 10 anos esse tratamento de superendividados. Acontece que no ano passado, o Código de Defesa do Consumidor, ele sofreu uma alteração e trazendo agora para dentro do Código do Consumidor essa defesa do consumidor superendividado. Então, o Sejusc Endividados foi criado para assim, transformar o que era um projeto exclusivo do tribunal neste atendimento à previsão legal, né, para atender o consumidor superendividado. Como que ele funciona? Esse tratamento do consumidor superendividado, ele funciona em dois momentos, né? Tem um momento que a gente é pré-processual, né? Não há um processo judicial, não há uma briga do consumidor contra os fornecedores. É um momento de tentativas de acordo, né? E o Sejusc Endividados, ele se foca exclusivamente nessa primeira fase. Então, como é que ela funciona? O consumidor que está numa situação de superendividamento, ele procura o Sejusc Endividados. Essa procura é feita online mesmo ou presencialmente lá no balcão do Sejusc Endividados. E ele vai ser orientado a assistir um curso de educação financeira. Ele passa por esse curso, que é um curso online, são aulas que estão no YouTube. E depois dessas aulas, ele vai para uma audiência com todos os credores dele. E nessa audiência com todos os credores, a gente tenta a renegociação dessas dívidas, né? A ideia é fazer um plano de pagamento para que o consumidor consiga, de uma só vez, organizar, né, as suas dívidas e conseguir pagar tudo a todos que ele deve.
Falta educação financeira, magistrada, para a população brasileira?
Falta muito. Falta muito, muito mesmo. Quando a gente fala em educação financeira, as pessoas... As primeiras coisas que vêm à mente é a questão de investimentos e aplicações, mas não é disso que a gente está falando, não é disso que a gente trata no nosso curso de educação financeira, até porque o endividamento ele não é consequência dessa educação, é uma educação anterior, ali, educação de hábitos de consumo. E quando a gente fala também assim, de falta de educação financeira, não é uma questão de má fé dos consumidores, é que muita gente acha, ah, não, mas saiu comprando coisa que não devia, comprou coisa muito além da sua capacidade. Não é isso que acontece, né? Eu vou dizer que até hoje eu não vi situações de superendividamento porque o consumidor comprou itens muito caros ou itens de luxo. A realidade que a gente tem, na verdade, dessa falta de educação financeira é uma falta de planejamento financeiro. O que a gente vê e é o hábito mais comum do brasileiro? É viver no limite da sua capacidade. O que isso quer dizer? Aquele brasileiro que ganha, né, aquela família que tem uma renda de 3 mil reais, quanto que ela consome no mês? Ela consome 3 mil reais. Né? Então, assim, viver no limite da capacidade financeira é o grande erro que a gente faz. É viver no limite daquilo que se pode. Por quê? Porque qualquer imprevisto que aconteça vai colocar essa família numa situação de endividamento. E quando a gente fala em imprevistos, a gente não está falando só de coisas ruins. Bater um carro, uma doença. Imprevistos podem ser coisa boa. A família foi, né, o casal foi convidado para ser padrinho de casamento de alguém. Foi convidado para umas festas de aniversário. E daí teve que comprar presente, e aquele presente não tá dentro do orçamento.
Uma viagem?
Aí, uma viagem que resolve fazer, parcela coisas no cartão de crédito, e aí também esquece de somar a parcela no valor do gasto, e aí essas parcelas vão aumentando. Sabe, as compras parceladas no cartão de crédito são o grande problema, são o grande vilão, assim, sabe? Então, essa falta de educação financeira é uma falta de ensinar as famílias a como planejar, né? A como viver dentro da sua realidade. Porque viver dentro da sua realidade não significa que o seu consumo mensal é igual à sua renda. Porque se for igual, tem um problema. O consumo mensal de uma família tem que ser menor do que aquilo que ela ganha.
Sim. O brasileiro não é acostumado a poupar, ou seja, vive sempre no limite, independente da faixa salarial. Então, se ele ganha X valor, ele gasta esse mesmo valor. Se ele ganha mais, ele também gasta mais. E assim,
exatamente,
mesmo que ele melhore de vida, magistrada,
exatamente,
e passe a ganhar mais, ou tenha aí, né, um aumento, um reajuste, ele passa a gastar mais também. Ou seja, ele nunca pensa, digamos, no futuro.
Exatamente. Não, isso é é a grande realidade, né? Se você perguntar para os brasileiros, fazer uma pesquisa de quem tem reserva de emergência, o brasileiro nenhum tem reserva de emergência, né? Tem uma poupança? Não tem. E isso não é de hoje, né? Isso daí é histórico. Isso é, essa característica, aliás, é um dos fundamentos para a criação do 13º. Né? Ou lá no governo de Getúlio Vargas, a criação do 13º, ela não vem no sentido de ser um presente para o trabalhador, né? É uma forma de lidar com a falta de planejamento. Então, o que o governo faz? Não é que ele dá um salário a mais, ele tira um pouco do salário de cada mês para pagar de uma vez só ao final do ano. E esse pagamento ao final do ano, ele tem um porquê. Ele é feito porque no início do ano seguinte, o cidadão vai ter que lidar com tributos. IPTU, IPVA, matrícula escolar, né, despesas escolares. Então, sabendo dessa realidade, né, sempre no começo do ano há um gasto extraordinário para o qual os trabalhadores não se programam durante o ano, foi criado o 13º. E o que a gente vê que as pessoas fazem atualmente? Encaram o 13º como a oportunidade de fazer compra de Natal.
E o judiciário, ele está muito atento, não é mesmo, magistrada, aos movimentos, estruturas sociais e esses movimentos contemporâneos, porque afinal todos os tipos de situações novas, né, boas ou ruins, como a pandemia também que nós tivemos, as suas consequências vão acabar desaguando na justiça, não é mesmo?
Sim, é inevitável, né, todas as situações que surgem, os conflitos sociais vão acabar na justiça, né? É a missão do judiciário responder esse conflito, apaziguar os conflitos em sociedade. E é por isso que a gente fica muito atento a tudo, né? Especialmente em questão aí ao superendividado, por exemplo. A legislação traz essa obrigação, e o Sejus, que nessa fase pré tem essa missão, de trabalhar com uma prevenção ao superendividamento. Então, essa educação financeira, esse esclarecimento sobre hábitos de consumo mais saudáveis, funcionam justamente como uma forma de prevenir situações de superendividamento. Porque é inevitável, né? Diante de uma situação de endividamento, surge um conflito ali, razão da inadimplência, que vai acabar num processo de cobrança, numa busca e apreensão, né? Então, sim, o judiciário está sempre muito atento e procurando não só remediar quando o conflito está instalado, mas também atuar na prevenção desses conflitos.
Quem é considerado endividado?
Bom, endividado é qualquer pessoa que tenha uma parcela, né? A gente pode, não dá para fazer essa confusão entre que é endividado e inadimplente, né? Se a pessoa comprou qualquer coisa de uma forma parcelada, ou se ela usa o cartão de crédito dela, ela tem uma dívida, né? Ela vai ter que pagar aquilo. Se a dívida está em dia ou não é uma outra questão. Mas aqui quando a gente fala do superendividado, né, que é uma situação especial de consumidor, é aquele consumidor que não... O superendividado é aquele que não tem capacidade de honrar as suas dívidas vencidas e vincendas, né? Aquela pessoa cujo patrimônio e rendimentos não dão conta de honrar todos os compromissos financeiros que ela tem.
Ou seja, o endividado é aquele que está pagando as suas contas, faz uma parcela para comprar um carro, ou de uma faculdade, ou uma parcela para comprar um sapato, por exemplo. Exatamente. Mas ele consegue ir pagando.
Sim, sim.
O super endividado é aquele que já perdeu o controle de tudo e não consegue mais pagar as contas.
Exatamente, exatamente. E trocando em uma linguagem mais acessível, poderia se dizer.
Aí a pessoa se pergunta, por onde eu começo a pagar as minhas dívidas?
Bom, para começar a pagar as dívidas, a orientação, isso é algo que a gente passa no curso, e até é bom deixar, já dizer assim, o nome do nosso curso é Equilibrando as Contas. E ele está disponível para todas as pessoas, mesmo que não estejam em situação de superendividamento e não queiram participar do programa, essas aulas estão disponíveis, as pessoas podem assistir. Mas trazendo para cá de uma forma resumida. O consumidor que identificou uma situação de endividamento e quer resolver essa questão. O primeiro passo é ele identificar aonde o dinheiro dele está indo. Então, não há como a gente começar um plano de pagamento sem saber a organização do orçamento doméstico exata. Então, ele vai ter que colocar no papel, durante um mês, ali anotar os gastos dele com o mercado, com alimentação, com transporte, com lazer e todos. E anotar no papel mesmo, para ter exatamente a noção de onde o dinheiro dele está indo e o que ele pode cortar. Porque não há como as pessoas se livrarem de uma situação de endividamento sem um corte de gastos. Não há como. Né? Uhum. Salvo se a pessoa conseguir um segundo emprego ou fizer muita renda extra, porque para a situação de endividamento precisa ou cortar gastos ou aumentar a renda.
Uhum. Né? Então, essa questão de ter anotado, né, a gente fala em planilha de controle de gastos, mas é importante colocar num caderno, numa folha, porque é importante visualizar isso do que só ter em mente, não é mesmo, magistrada?
Sim, sim. Porque, veja, é muito importante ter essa planilha, mas é importante que as pessoas saibam usar. Não adianta só anotar o que gastou. Né? As pessoas precisam, no primeiro momento, anotar o que gastou para, a partir disso, poder se planejar. Então, a pessoa fez a anotação ali durante um mês, percebeu que está gastando com o mercado R$500, mas também está gastando com iFood e delivery R$300. Está, né, gastando com Uber mais R$100 por mês. Então, você põe no papel, olha, bom, eu percebi que eu estou gastando com o mercado R$800, mas também estou gastando com delivery de comida. Então, vou cortar esse delivery de comida e concentrar, só levar marmita. Não vou gastar aqui com iFood e não vou usar Uber. Eu vou andar a pé ou vou usar o transporte público.
Uhum.
Sabe? Então, assim, é importante anotar o que passou, mas é importante, a partir dessas anotações, fazer um planejamento.
Porque algumas coisas são essenciais, não tem como. Por exemplo, o mercado, o aluguel, onde morar, ou a prestação da casa própria, o condomínio, a conta de luz.
Sim.
Isso tem que ter. Aí tentar cortar o que não é tão essencial, o que, digamos, é mais para conforto próprio, mas que pode ser cortado.
Exatamente. É muito difícil a gente falar em o que é essencial ou não é, porque é difícil para você falar para uma pessoa, por exemplo, não, corte todas as suas despesas de lazer, né? Mas o lazer é essencial. As pessoas, para viver com qualidade de vida, precisam de despesas com lazer. O que, que é interessante fazer? Estabelecer metas para cada uma dessas despesas. Mesmo com mercado, com feira, por exemplo, não, percebi que estava sendo gasto R$1.000. Não, vamos fazer um esforço aqui para reduzir esse valor de gasto com o mercado de R$1.000 para R$800. Ou o gasto de luz, estava vindo 200, não, vamos fazer uma economia em casa, vamos diminuir o gasto de luz para 150, sabe? Então, tem despesas que são, né, não tem como cortar totalmente, mas é possível estudar formas para que ela seja reduzida.
Uhum. O que deve fazer quem está endividado, por exemplo, no cheque especial?
Bom,
é um vilão também, né?
É um grande vilão. É uma das dívidas mais caras que existe, né, atualmente. Não é cartão de crédito e cheque especial. são dívidas muito caras. É difícil a gente dar uma orientação, assim, a solução para cheque especial é essa, porque vai depender muito da situação de cada pessoa. Por exemplo, se é uma família que tem dois carros, está devendo muito no cheque especial, os dois carros estão quitados, agora com o home office não estão usando mais tanto os dois carros assim, tem um carro que está ficando mais parado na garagem e estão devendo no cheque especial, o que eu diria? Vende o carro, paga o cheque especial. Né? É uma solução. Ah, não, não tem nenhum bem a ser vendido. Bom, então vamos estudar as possibilidades de empréstimo que sejam mais baratos. Né? Vamos trocar essa dívida do cheque especial por um consignado de repente. Né? Então, pega um empréstimo consignado, quita o cheque especial e passa a pagar a dívida do consignado, que é uma dívida mais barata, uma dívida que não vai crescer como a dívida do cheque especial cresce.
Uhum,
né?
Uhum.
Ou então uma família que não tem um carro para vender e não tem consignado, porque é uma família de autônomos, por exemplo. O que, que dá de dica? Corta ao máximo os gastos, todos os gastos que tiver, né? Faz uma redução de padrão de vida drástica para conseguir pagar isso da forma mais rápida possível.
Tentar se livrar o mais rápido possível para daí sim voltar ao normal, não é, magistrada?
Exatamente. E lembrando que o normal não é usar o cheque especial, né? As pessoas geralmente contam com ele e não podem contar. Né? O cheque especial, além de ter o grande problema de ser uma dívida caríssima, desde 2019, agora ele pode ser cobrado das pessoas simplesmente por deixar esse serviço à disposição. Então, você perde dinheiro só pelo banco deixar lá o cheque especial à sua disposição.
Uhum. Se precisar optar, por exemplo, entre cheque especial e o uso do cartão de crédito?
Olha, Patrícia, opte por não comprar. Veja, são duas dívidas muito caras. Muito, muito caras. E nenhuma das duas, vamos dizer, são dívidas que você vai fazer diante de uma situação imprescindível, né? Salvo, não, é um remédio que precisa comprar. Bom, aí tanto faz, né? Agora, se a gente está falando um valor grande, que vai ser parcelado, é muito difícil dizer qual. Porque os dois têm taxas muito caras.
Uhum.
Muito caras. E aí vai depender, porque às vezes o cheque especial tem dívida maior, às vezes menor. Vai variar muito de cada banco e de cada cartão de crédito, né? Essa escolha aí é uma escolha difícil. Não tem nem como te orientar, né? Qual das duas é a melhor? Nenhuma delas, né? Se é para comprar um remédio, alguma coisa pontual, pede para um amigo, né? Empresta dinheiro de um parente, mas não entra nisso.
Uhum.
Até um empréstimo pessoal, sabe? Ainda é mais vantajoso do que qualquer uma dessas outras opções.
A pandemia deixou as pessoas ainda mais super endividadas, magistrada?
Não só a pandemia, né? Porque a crise que se segue depois, né? Assim, a pandemia por si até não teve um impacto tão grande assim, porque as empresas deram oportunidade de negociar, seguraram dívidas. Aí houve o auxílio que deu uma certa respiro para algumas famílias, né? Mas é óbvio que aqueles que perderam o emprego caíram em situação de endividamento, isso é evidente. Mas eu diria que o que tem um efeito pior no endividamento é essa inflação que a gente está sentindo agora, que é uma consequência da pandemia, né? Mas é essa inflação é pior na questão do endividamento das famílias do que a própria pandemia.
Do que a própria pandemia.
É.
Uhum.
Porque o que acontece? Aquelas despesas que nós estávamos falando para ser cortado ou diminuído ao máximo, que é despesa com alimentação, despesa com transporte, que são despesas que não tem muito como cortar, ficaram muito mais caras. Elas passam a consumir uma parcela muito maior do orçamento familiar. Né? E a renda familiar não cresce no mesmo ritmo que essas vão crescer. E aí a gente tem esse risco de entrar numa situação de desendividamento.
Nesse momento tão delicado da nossa economia, né, brasileira, que orientações a senhora dá a quem tem é endividado, né? Tem as suas dívidas normais e está aí se equilibrando, se segurando para não cair no super endividamento.
Olha, a principal dica que eu posso dar é para fazer essa questão de diagnóstico, tratar essas dívidas de agora como se fosse um super endividado, né? Fazer esse esforço de redução de padrão de vida para quitar essas dívidas, né? O mais rápido possível e aí começar a viver de uma outra forma, né? Viver com, ainda que seja um padrão de vida mais modesto, mas que permita fazer alguma poupança, né? Que permita fazer ter algum dinheiro guardado para situações pontuais, situação de emergência, né? Isso, essa orientação, na verdade, é a orientação que a gente espera passar para todas as pessoas. Não é só quem está super endividado. Isso deveria ser o normal. Todas as pessoas deveriam viver abaixo da sua capacidade financeira, né? A gente diz,
Sim.
né, se o padrão de renda é um padrão de renda C, então as pessoas deveriam viver com uma situação de vida D. Sabe que daí essa diferença te permite poupar e viver de forma mais confortável, viver de forma mais tranquila. As pessoas têm uma reação muito negativa e muito resistente quando a gente fala em redução de padrão de vida. Mas é necessário. E a única forma que se tem para se mudar a relação com o dinheiro, né? A gente precisa aprender que ninguém precisa provar nada para ninguém através do telefone que tem, através da roupa que veste, né? E deixar essas questões para lá, né? Se preocupar com aqui ou agora, com a sua situação de vida dentro de casa, o seu conforto financeiro, no sentido muito mais de ter um colchão ali de reserva do que provar para os outros, né? Consumir coisas que não são necessárias.
Correto, magistrada. Bom, para finalizarmos então, vamos lá novamente falar de como o cidadão pode procurar o Sejusc. Primeiro a senhora falou que há um curso Equilibrando as Contas, que são aulas disponíveis a todo instante para qualquer pessoa, mesmo quem não está super endividado e quer dar uma melhorada no orçamento, quer aprender a poupar, é isso?
Exatamente, exatamente. Para aqueles que estão em situação de superendividamento, a forma de acessar o Sejusc é online, né? O tjpr.jus.br/sejuscendividados. Nessa página, a pessoa vai encontrar o formulário de inscrição, né, no programa,
Sim.
né? E o curso também. Então, a pessoa vai preencher esse formulário. E assim que esse formulário for preenchido, um dos servidores vai entrar em contato para pegar mais alguns documentos pessoais e dar início ao procedimento. O servidor vai orientar esse consumidor a assistir às aulas, porque durante essas aulas há alguns exercícios que as pessoas precisam fazer e uma tabela lá de organização das dívidas que precisa ser entregue, né? Então, a gente orienta porque quem está nessa situação de superendividamento, às vezes, nem tem ideia real do tamanho do problema. As pessoas não querem ver, né? Para não saber o tamanho do monstro a ser lidado. Mas quando a gente vai fazer essas audiências de superendividamento, a gente precisa saber de todos os credores e todas as dívidas. Então, as pessoas passam por esse exercício de identificar todas as suas dívidas e entregam essa tabela. E quando entrega essa tabela, a gente vai marcar a audiência daí com todos os credores para tentar o acordo, né, com todos eles.
Muito bom. Fica a orientação, então, para quem está neste momento, né,
É.
super endividado, né, magistrada?
Então, o preenchimento do formulário ali é para quem quer ter a audiência depois, né? Para quem
Sim.
precisa dessa audiência de contato com os credores.
Precisa repactuar aí as suas dívidas mesmo, né?
Exatamente. Quem quer fazer um novo acordo para pagamento das dívidas, né? Quem está nessa situação de que não consegue mais honrar com as dívidas, faz o preenchimento do formulário. Para aquelas pessoas que estão só com interesse, né, em aprender essas ferramentas de planejamento, de orçamento familiar, então as pessoas podem, ali nessa mesma página do Sejusc Endividado, acessar, vai ter o curso Equilibrando as Contas e as aulas estão todas ali à disposição.
E para quem precisa repactuar um superendividamento, pode ser em qualquer área, com qualquer tipo de fornecedor, como bancos, instituições financeiras, na área da operadora de telefonia, também, né, algum crédito do mercado, qualquer que seja ele.
todas as dívidas de consumo podem ser trazidas para a audiência do superendividamento. Então, dívidas com banco, com financeiras, com lojas de eletrodomésticos, a gente fala que são todos os credores mesmo, né? Até se a pessoa pediu dinheiro emprestado para algum vizinho e quer trazer na audiência, pode colocar, e daí vão todos os credores nessa mesma audiência. A lei do superendividamento, ela exclui as dívidas que têm garantia real. Então, ficariam de fora aquelas dívidas de financiamento de veículo e financiamento de imóvel. Mas mesmo essas, como a gente está tratando de uma fase pré-processual, se o consumidor indica que tem esse tipo de dívida, a gente manda o convite, né, para participar dessa audiência e convida essas empresas mesmo para participarem da negociação. Né? Elas não são obrigadas, por lei, a comparecer em audiência, né, porque a lei, infelizmente, tirou essas dívidas ali da repactuação, mas mesmo essas dívidas a gente chama para que eventualmente sejam negociadas.
Muito bom. Eu quero agradecer, então, a sua entrevista e as orientações hoje aqui para o nosso ouvinte, magistrada.
Ah, imagina, obrigado. É um prazer estar aqui ajudando e falar sobre educação financeira e trazendo essas reflexões assim, sobre hábitos de consumo. É só falando muito sobre esses hábitos de consumo, sobre esses erros cotidianos, que a gente consegue esclarecer a todos e mudar a realidade das pessoas.
É verdade. Muito obrigada.
Imagina, obrigada a você, Patrícia.
Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a juíza Carolina Gabriela Espinar de Pinto. Ela é coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Endividados, o Sejusque Endividados. E nós falamos sobre o seu bolso, economia, educação financeira e também orientações a quem está super endividado e como pode ser feita a repactuação dessas dívidas. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir esse bate-papo em um podcast da Amapar. Tanto esta edição, como também outras entrevistas com magistrados e magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. Escutar as edições é muito fácil. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e também Deezer, buscar lá por podcast da Amapar e estarão disponíveis todas as entrevistas do programa de rádio Justiça para Todos, produzido pela Amapar e transmitido aqui pela Educativa. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.